Vamos continuar aqui, Lucas 19, do 41 ao 48. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrastarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Isso aqui tem um cunho histórico, cultural, também da época, principalmente histórico. Teve um ano, eu não vou lembrar se foi 67 depois de Cristo, tal, foi assim bem próximo a, né, a mudança, né, aí do calendário, né, que a gente tem antes e depois de Cristo. Roma destruiu Jerusalém, o que restou lá é muito pouco. Hoje, quando você vê Jerusalém, você vê que o Muro das Lamentações, ele é visitado pelo judeu, pelo islâmico, né, porque ali é uma cidade santa não só para o judeu, para o islâmico também. Então, quando Jesus fala assim, ó, não vai restar pedra sobre pedra, é nesse sentido. E vieram muitas outras guerras, muitas outras situações, e tiraram, gente, o Estado, o país Israel, ele foi restituído, acho que foi em 1977, foi na década de 70, né, 80, não lembro. Tem os dados, se você precisar, você vai achar. E assim, não existia, os judeus, eles foram pulverizados entre a face da terra, você tinha judeu em tudo que é lugar. Jesus, quando ele fala isso aqui, ele fala desses fatos históricos que estariam por acontecer com os judeus e com a própria cidade de Jerusalém, né? Que Jesus não deixou de ser judeu, ele morreu judeu, ele nasceu e morreu judeu, se for falar do âmbito de religião. O que ele veio foi trazer o reino. Eu costumo falar isso, até aprendi isso com o Paulo Marçal. O cristianismo é um lifestyle, é um estilo de vida. Ele não é uma religião, né? A religião geralmente ela tenta te podar, ela tenta te colocar numa caixinha, quadradinha, só pode, não pode, certo ou errado, sobe e desce, né? O cristianismo ele vem te dar liberdade de você ler, entender. Mas na verdade, até o livro que eu quero comprar, que ele diz assim, a Bíblia, o livro que me lê. Muitas vezes a gente acha que nós. Então, Samaritana, Jesus ele fala desse contexto. E o que que acontece? Eu acho essa última parte da frase do 44 assim, é muito pesada e ela serve para nós. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O povo judeu, assim, a grande maioria deles, eles negaram Jesus, a ferro e a fogo. Igual outro dia eu ouvi uma frase até do Clodovil, né? Muito famoso aqui no Brasil, e eu com ela. Porque, um exemplo, tem gente que fala assim, ah, o cara era homossexual. Não, para com essas ignorâncias. Né? O que eu tava falando do cristianismo ser um estilo de vida. E a Bíblia ser um livro que te lê. Você tem inteligência e conhecimento em tudo que é lugar. Até do satanista. Anda com a peneira, anda com o filtro espiritual das coisas, sabe? Mas eu achava ele um cara assim, autêntico. Eu amava o estilo dele. Um cara que ele não tinha papas na língua, né? E ele tinha que morrer mesmo. Ele não ia dar conta do que a gente tá vivendo hoje no país. Eles iam matar ele. Ele ia ser tipo PC Farias. PC é por causa das ladroagens, né? Ele por causa da língua solta. Mas ele falou uma coisa que ele tem um fundo de verdade. Você acha mesmo narcisismo, né? Naquelas questões de Hitler e tal, Mussolini na Itália. Não tinha judeu infiltrado entregando os próprios judeus? Ele fez essa pergunta a um repórter, na década de 80, essa entrevista dele. Ele falou assim: olha, vocês se enganam. Se você ler a Bíblia, você vai ver judeus se desvirtuando a todo momento do caminho. Judeu queimando o próprio filho para deuses. Judeu casando com mulher que não era para casar. Então, você acha mesmo que esses caras não participaram dessa tortura de Hitler? Não, pera lá, né? E ele tem razão. Ah, mas é o povo. Ô, gente, se você é dentro de uma casa, você tem filhos que traem pais e mães, você tem, né, aquela Suzanne Richthofen, você tem pais que matam os próprios filhos, quando girar num povo, numa nação. Você não vai ter traidores? Judas traiu Jesus. E ele era judeu, ele era um dos 12, andava com Jesus. Então, assim, Jesus deixa essa afirmação para a gente. Se você, samaritana, não reconhecer a oportunidade da visitação, isso vai te custar caro. Jerusalém, que é a capital de Israel, pagou caríssimo. Eu acho que. Não, a capital hoje é Tel Aviv. Jerusalém é uma cidade à parte. É Tel Aviv é a capital. Mas naquela época era, né? Jerusalém. Então, assim, se você não reconhecer, né, a oportunidade das visitações do Senhor na sua vida, quem vos fala sabe disso. Você vai pagar caríssimo. Isso aqui é um recado não só para Jerusalém, para os judeus, é para nós. Ele é atual como o jornal de amanhã, com as informações de amanhã. Atualíssimo. Se você não observar, não perceber e reconhecer que o Senhor está te visitando hoje, que há uma oportunidade nessa visitação, isso custa caro. Isso custa. E é muito triste. Depois, para reparar, isso é muito difícil. Para eles, assim que foi instituído o Estado, né, o país de Israel de novo, tiveram uma guerra lá, e aquela guerra, a Guerra dos 7 Dias, eu acho, que chama guerra. Foi um milagre aquele povo não ter sido bombardeado e ter sido morto. Eles foram bombardeados. Só que eles, assim, milagrosamente conseguiram sair de toda aquela situação. Porque os irmãos deles, né, dos judeus, são os islâmicos. Que é o quê? Isaac e Ismael, filhos de Abraão. E os islâmicos, eles têm ódio dos judeus. A palavra é essa. Tem gente que fala assim, ah, eles convivem super bem. Meu Deus do céu. Só pegar o quadro de história, né, conversar com quem anda naquela região, né? Tem pastores aqui do Brasil que faz caravanas para lá e tudo. Eles têm uma tolerância e tal, mas vira e mexe, você tem bombardeios na faixa de Gaza, você tem a questão da Síria sendo bombardeada, os afegãos também. Então é um povo que eles têm muita rixa, familiar mesmo, que vem de anos e de anos, né? É muito interessante quando você lê lá em Gênesis, fala que Ismael vai ser. Não é um touro bravo. Tem uma outra linguagem, assim, ele vai ser um bicho bravo do mato. E que Deus seria com ele. Quando Agar tá com ele no deserto, né? Que ele tá para morrer. Leia mais a Bíblia, a cultura. E aí Deus fala com Agar, não, ele vai ser. É um animal assim, é não domesticável, sabe? De força, de vitalidade, e Deus fala assim, eu vou ser com ele. Então quem tá com o islâmico não é o Alá que eles acreditam, é o próprio Deus de Abraão. 45. Depois entrando no templo, expulsou os que ali rendiam, dizendo, está escrito, a minha casa será de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores, né? Eles vendendo, né, lá dentro, às vezes vinha o judeu de longe. Não precisava mais o cara vir trazendo, amarrado, um carneiro lá da casa dele. Ele comprava o bodezinho, a ovelhinha ali, pronto. Comprava as pombinhas pro sacrifício, né? Fazendo de um lugar de venda de mercadoria mesmo. Tem algumas pessoas que são contras. Hoje, às vezes, você vai em algumas igrejas, né, mais faraônicas, você acha assim. Os pastores vendem as coisas dentro do próprio templo, ou anexo, né? Anexo ao templo tem uma livraria, tem um lugar. Eu, particularmente, não acho errado. Porque o que sustenta a igreja, tem muita gente que fala assim, ah, a igreja é isenta de impostos, tá? Mas ela paga água, luz, ela tem que comprar o terreno, né? O terreno não vem de graça para ela, ou alguém vai doar. Então, assim, ela tem a gestão de uma casa mesmo, né? Se você vai no banheiro, tem um papel higiênico, a igreja que tem que comprar. Então, eu creio que a igreja precisa sustentar-se, ter um autossustento. O governo não dá dinheiro para as igrejas, ele pode dar incentivo fiscal, mas o dinheiro, toma aqui 1.000 reais, não tem isso. Né? Então, eu creio nisso uma forma de sustento. E tem outras pessoas que falam contra, a favor. Eu, particularmente, né, não sou contra. Eu creio que se a gente começar a julgar muito o que é certo e errado, a gente pode cair numa de juíza. E nós acabarmos pecando. Porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Aí você imagina no mundo real, você chega para a noiva de um homem, que é homem, que os de hoje está deixando meio a duvidar, e fala assim: sua noiva é feia, sua noiva é mentirosa, a sua noiva é uma safada, sua noiva não tem vergonha nenhuma na cara e começa a afrontar o noivo. Isso pode dar um BO muito grande. Então, o interessante é você interceder por toda aquela situação, porque a verdade ela vem à tona. Então, se no nosso meio há igrejas, que são igrejas que são fachada, é lavagem de dinheiro, passou safado, ladrão, isso vai ser um problema dele com o noivo. Porque o noivo não vai casar, o noivo eterno, ele não vai casar com uma igreja com mácula. Tá lá em Apocalipse, ele mesmo vai dar um jeito. Jesus fala, samaritano, que é para deixar o joio e o trigo crescer junto. Porque os anjos do Senhor vão recolhê-los. É os anjos do Senhor que vão fazer essa ceifa e essa divisão. O que é joio e o que é trigo? Se você olhar algum vídeo na internet, você vai ver que o joio e o trigo são idênticos à plantinha. Idênticos. Mas quando você faz aquele movimento de friccionar, né, os dois na mão, né, a moenda na própria mão, né, então você põe a ervazinha ali, né, entre as duas mãos, ali onde está guardado, né, entre aço no joio não tem um grãozinho, você começa a friccionar isso, né, e gerar ali um atrito entre as duas mãos e tal. Quando você abre, o joio ele não tem nem um grãozinho. O trigo ele é cheio de grãozinho. Apesar que olhos mais apurados conseguem ver. O trigo ele é mais caidinho, a folhinha dele, porque acaba que as sementinhas dão peso. O joio ele é mais leve, ele fica mais em pezinho. Mas no final, são os anjos que vão fazer isso aí. Versículo 47. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Big Brother, né? Fazenda. Mas é assim mesmo. Sempre que você começar a ensinar aí a verdade, vai ter gente acima de você que vai querer te eliminar. E tem gente, samaritana, aprenda, que vai te eliminar, vai te odiar e vai querer te eliminar falado, olhando o seu olho e falando assim, vou te detonar, vou acabar com você. Mas o problema é quando isso é velado. E é o que a gente mais vive hoje em dia. Então você tem ex-maridos, pai dos seus filhos, que vai tentar te eliminar velado, com sutileza, falando baixinho. Né? Você tem sogras, sogro, nora, cunhado, cunhada. Você tem colega de trabalho, você tem de tudo, funcionário. O Espírito Santo é o que pesa a alma. A sua oração tem que ser, Senhor, primeiro pesa a minha alma, depois pesa a alma de quem está ao meu redor e me mostra quem é. Porque eu só posso ser eliminada quando o Senhor quiser, não é o bel prazer dos demais, né? 48, contudo, não atinavam em como fazer. Então, eu não vi o entendimento de como que eles iam fazer. Porque o próprio Espírito Santo cegava o entendimento deles. Porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Então ficava assim, o povo ficava preso naquilo que Jesus estava falando. Eles não ficavam ao léu. Aquilo fazia sentido para eles. Então esses caras que eram os maiorais, eles ficavam também temerosos. A gente mata uma praga ruim dessa, o povo se vira contra a gente, entendeu?